Bom, então vamos começar, mesmo na hora, just in time. Eu dava as boas-vindas aos representantes do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais. A Comissão de Defesa organiza-se através de um grupo de trabalho composto por um deputado de cada um dos grupos parlamentares para fazer as audiências, que é o caso. Eu represento, meu nome é Hélder Sousa e Silva, represento o grupo parlamentar PSD. Ao meu lado esquerdo está o deputado Altino Bessa, representa o grupo parlamentar do CDS, e ao meu lado direito está o deputado António Filipe, grupo parlamentar do PCP. Acompanham-nos nesta nossa reunião também a doutora Rosa Nunes, que está tanto à minha direita também na mesa, e tanto na vossa retaguarda, a sra. Dona Elizabeth, que faz o apoio secretariado à Comissão de Defesa Nacional. Dito isto, eu sugeriria a organização desta nossa reunião da seguinte forma. Teriam cerca de 15 minutos para apresentar aquilo que tanto motivou o vosso pedido de audiência. Depois, cada um de nós, em função daquilo que seja a vossa intervenção, faríamos também as perguntas nos próximos, portanto, demorando cerca de 3, 4, 5 minutos, cada um dos deputados presentes responderiam, portanto, à vez. E no final seria, vá lá, um momento de conclusões relativamente à reunião. Não vê inconveniente que assim seja? Então, eu passaria de imediato a palavra para o vosso lado, pedia só que se apresentassem também e que depois entrassem no tema da forma que julgarem mais oportuna.
Gostava de começar por agradecer a disponibilidade da Comissão de Defesa por nos receber. O meu nome é Maria João Seabra, eu sou investigadora do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais e, neste quadro específico, sou a coordenadora do projeto Desenvolvimento no Centro das Políticas Públicas. Deixem-me só também apresentar as desculpas do nosso diretor, Dr. Luís Paz Antunes, que, por razões de última hora, não pôde comparecer. Muito brevemente e em estilo telegráfico, qual é o nosso objetivo e porque é que nós pedimos esta audiência. Este projeto, o Desenvolvimento no Centro das Políticas Públicas, pretende, sobretudo, dar resposta ou contribuir para três questões essenciais. Por um lado, fazer um apelo à coordenação dos diversos agentes da cooperação portuguesa. Coordenação essa que pensamos ser ainda mais urgente na atual situação em que o país está. E, portanto, que implica que haja uma coordenação de esforços entre todos os atores da cooperação, desde o Estado Central às autarquias, aos atores da sociedade civil, enfim, todos os agentes da cooperação. Em segundo lugar, que haja uma preocupação com a coerência das políticas, ou seja, que se tenha em consideração no desenho das diversas políticas, tanto nacionais como em termos da União Europeia, que o desenvolvimento e a ajuda ao desenvolvimento vai para além da política de cooperação. E que, portanto, quando se fala de questões como a política agrícola comum ou como a política comercial, ou como as políticas de imigração, por exemplo, são políticas que têm efeitos diretos, podem ter impactos diretos nos chamados países parceiros, nos países que são os receptores da política de cooperação para o desenvolvimento. Terceiro lugar, porque pensamos que esta é uma dimensão, é uma política relevante em termos do posicionamento externo do país e que é uma política que tem já, onde Portugal já tem uma tradição de atuação em termos internacionais, que deve ver reforçado o peso e a importância da cooperação no seio das políticas públicas, ou seja, que haja de facto aqui, por parte do Estado português, haja este reforço da visibilidade pública e do empenhamento político na condução da política de cooperação. Transversal a tudo isto, e mais uma vez também, tendo em consideração a situação de Portugal e a situação da União Europeia de uma forma geral, é a necessidade, no fundo, de manter presente e fazer passar a mensagem para os cidadãos da importância da cooperação para o desenvolvimento. Ou seja, nós achamos que neste preciso momento, muitas vezes nos é dito que não é propriamente uma altura para debater estas questões, porque as pessoas estão mais concentradas, digamos, na dimensão interna e na dimensão europeia, neste momento, das políticas. Mas, de qualquer maneira, penso que, em termos, a nível da atuação do Estado, é importante sublinhar que os cidadãos portugueses sempre continuam a demonstrar o seu apoio às políticas, ao desenvolvimento da política de cooperação, e os dados dos eurobarómetros são sintomáticos a esse respeito, ou seja, mesmo já em tempos de crise, o global dos cidadãos europeus e os cidadãos portugueses em particular continuam a ser favoráveis a essa política, e portanto penso que é neste quadro que importa, de facto, ao Estado português desenvolver e ter a cooperação para o desenvolvimento no centro das suas políticas. Agora, o professor Fernando Jás Cardoso, se não se importa, faria.
O meu nome é Fernando Jorge Cardoso, eu participo neste projeto, mas não, a coordenadora é a Maria João. No Instituto sou, enfim, sou o diretor de estudos do Instituto. A minha contribuição para esta sessão seria fazer algumas, apresentar algumas questões adicionais após um pequeno enquadramento da situação da cooperação para o desenvolvimento e de Portugal no seio da cooperação, dessa situação da cooperação para o desenvolvimento. De um ponto de vista internacional, do ponto de vista europeu, a cooperação para o desenvolvimento, e particularmente a chamada ajuda pública ao desenvolvimento, teve mudanças significativas. E essas mudanças significativas originam um conjunto de tendências e de políticas públicas, digamos, multilaterais, que estão neste momento em curso. E quais são exatamente essas mudanças, ou qual é o enfoque que nós gostaríamos de vos trazer relativamente a essas mudanças? Em primeiro lugar, houve uma viragem na década passada, particularmente a partir de 2005, viragem essa que depois foi institucionalizada em reuniões em Paris em 2005, em 2008 em Accra, no Ghana, e o ano passado na Coreia do Sul, em Busan, em que os chamados doadores tradicionais, que são os membros do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, da OCDE, que são 24 membros, entre os quais Portugal, refinaram, no sentido da tentativa de refinamento da ajuda pública ao desenvolvimento e dos seus critérios, acabaram por considerar que o essencial, a tendência essencial, deveria ser uma tendência que levasse, por um lado, a colocar como enfoque principal, que era já o enfoque da década, a luta contra a pobreza. Isto do ponto de vista, digamos, do enfoque essencial da ajuda pública ao desenvolvimento. E depois, do ponto de vista dos seus resultados, colocaram a tónica na eficácia da ajuda. De que ponto de vista? Na eficácia da ajuda do ponto de vista da medição de resultados de desenvolvimento e de qual o papel da APD, da Ajuda Pública ao Desenvolvimento, para atingir esses resultados de desenvolvimento. Isto levou, por exemplo, a que os países receptores de ajuda, que agora são designados como países parceiros, estejam, regra geral, a preparar desde já há alguns anos aquilo que se chamam programas de apoio, programas de redução da pobreza. E nesses programas de redução da pobreza são discutidos, apresentados pelos países receptores, ou seja, parceiros, discutidos com os doadores, se possível em grupo, que neste momento os doadores estão-se a organizar em vários países, em comitê, vamos dizer assim, os doadores, quer os bilaterais, quer os multilaterais, como o Banco Mundial e o PNUD, por exemplo, a União Europeia também enquanto Comissão Europeia. Digamos, o refinamento setorial e global dessas propostas de plano, onde entram depois as necessidades de ajuda, é entre os doadores feito depois um trabalho de tentativa de articulação entre os mesmos, de maneira a não haver, digamos, repetições de ajudas para as mesmas escolas ou para os mesmos saneamentos públicos ou para os mesmos hospitais, etc. Portanto, há de facto um conjunto de desenvolvimentos a este nível organizacional, vamos dizer assim, enfoque barra organizacional, e também isto originou a que, neste momento, também nós gostaríamos de dizer isso, há um debate, inclusive em curso, em termos internacionais, sobre os benefícios de um desenvolvimento recente que teve a ver com as chamadas ajudas diretas ao orçamento, ou seja, em vez dos países doadores apoiarem o desenvolvimento setorial na educação ou na saúde, ou os projetos concretos do abastecimento de água ou da construção de um edifício, há cada vez mais, particularmente ao nível do Reino Unido e de um conjunto de países do centro-norte da Europa, uma tendência para um apoio direto ao orçamento de Estado dos países que se considera que são capazes de prestar contas, vamos dizer assim, e por contrapartida os países têm que apresentar os tais planos de apoio à redução da pobreza, os tais PARPs, que são assim que se chamam, os Strategy Papers for Reduction of Poverty, como se chamam em inglês, mas eu estava a dizer, o debate que neste momento se levanta é que isto leva também a que esses países doadores acabem por colocar como assessores junto aos ministérios do plano ou Ministério das Finanças desses países, que no fundo não vão unicamente ter uma assessoria relativamente à ajuda que é dada, mas ao desenvolvimento global dos países. Isto também é uma questão política que está neste momento a desenvolver-se, mas a tendência tem sido esta, e tem sido uma tendência, digamos, aceita, quer por parceiros, quer por doadores. Isto relativamente aos doadores tradicionais do CAD, e Portugal tem participado em todo este debate ao longo dos últimos anos, através, digamos, das estruturas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e das estruturas da representação portuguesa junto à Comissão Europeia e em Paris também junto à OCDE. Ultimamente também, de um ponto de vista das tendências globais da cooperação para o desenvolvimento, apareceram aquilo que se designa hoje como novos doadores. Os novos doadores acabam por ser o quê? Acabam por ser países que são eles próprios receptores de ajuda, como a China, como o Brasil, como a Índia, são países de desenvolvimento médio, particularmente desenvolvimento per capita, médio, mas que neste momento já têm, digamos, uma política própria, alguns deles já tinham há bastante tempo, outros têm refinado e desenvolvido nos últimos anos e têm dedicado uma atenção muito maior àquilo que se designa como o reforço da cooperação sul-sul ou a cooperação triangular, sendo cooperação triangular estes novos países doadores com os antigos doadores do norte e depois um país parceiro, ele próprio receptor de ajuda unicamente. E o que se tem passado, particularmente a partir de 2002 em diante, e principalmente por causa da China, o que se tem passado é que os critérios da chamada APD, que estavam baseados numa triângulo, eram três critérios fundamentais, ainda são três critérios fundamentais, e que deverão ser respeitados, vamos dizer assim, pelo clube dos que dão dinheiro. Esses critérios fundamentais são, em primeiro lugar, a ajuda, tem que ser ajuda pública. Portanto, ajuda pública significa ajuda do Estado ou das instituições do Estado, centrais ou locais, e também a chamada ajuda multilateral, das instituições multilaterais, quer das Nações Unidas, incluindo aqui os bancos de desenvolvimento, para além do Banco Mundial. Portanto, tem que ser ajuda pública para ser considerada ajuda pública ao desenvolvimento, vamos dizer assim. Em segundo lugar, tem que ter como... tem que ter uma componente de concessionalidade, ou seja, tem que ser ou gratuita ou ser concedida em a preço abaixo do preço do mercado quando se trata de empréstimos ou linhas de crédito. E, em terceiro lugar, tem que ser uma ajuda com o objetivo do desenvolvimento. Por exemplo, uma ajuda ou uma cooperação na área militar não é considerada ajuda pública ao desenvolvimento porque não tem como objetivo o desenvolvimento, mesmo que seja pública e mesmo que seja dada gratuitamente, para dar um exemplo. A mesma coisa se passa já agora com toda a ajuda que tem a ver com a promoção da língua de um determinado país em terceiros países. Portanto, isso não é considerada ajuda pública ao desenvolvimento, nem pode entrar nas contas que o país apresenta enquanto, digamos, a sua participação nos esforços de desenvolvimento, embora seja política externa de muitos países, com toda a razoabilidade e toda a justificação. Dizia eu que a entrada destes novos doadores no panorama internacional originou que estes critérios estejam neste momento em discussão novamente e, de certa maneira, em causa. E porquê? Porque, regra geral, a ajuda que é concedida através do Brasil, da China, particularmente da China, mas eu vou referir também da Índia, os fundos árabes, a Turquia, Singapura, um conjunto de outros novos doadores que aparecem neste momento, com predominância, repito, à China, é uma ajuda completamente condicional. Ou seja, neste momento, essa ajuda é dada em função de uma contrapartida da escolha ou de empresas desses próprios países para a realização, digamos, de um conjunto de investimentos ou de vendas que possam ser realizadas e de mão de obra desses mesmos países. Isto coloca em causa um dos, entre aspas, sacrossantos princípios da ajuda pública ao desenvolvimento, que é a ausência de condicionalidades económicas, que, enfim, é bom dizê-lo na teoria, na prática existem sempre este tipo de condicionalidades, mas há pelo menos uma tentativa de verificar quais são e procurar diminuí-las. Estes novos doadores não têm problema nenhum com isso, mas o que é interessante também é que os parceiros também não têm. Ou seja, neste momento há uma preferência da parte dos parceiros, dos receptores de ajuda, por colocar em cima da mesa exatamente as coisas tal como elas são. O que é que tu queres em troca disto? Ok, eu vou discutir contigo se te dou, se não te dou, o que é que levas, o que é que não levas. E isto está a levar, particularmente desde o ano passado, desde 2011, levou à criação de comissões bilaterais para discutir com os novos doadores e os antigos do CAD para a refinação ou refinamento destas questões. Eu refiro isto porque me parecer importante do ponto de vista, digamos, das posições portuguesas e da tendência da cooperação portuguesa. Relativamente à cooperação portuguesa propriamente dita, o que nós queríamos aqui, para além do que a minha colega disse, referir, é que todos nós sabemos que o peso percentual da cooperação portuguesa não vai atingir em 2005 os valores estimados, digamos, de 0,7, muito menos de 0,51% do rendimento nacional bruto. Neste momento, o esforço de ajuda ao desenvolvimento português nos dois últimos anos e este ano provavelmente vai diminuir, andou à volta de 0,21%, 0,20% do rendimento nacional bruto. Mas também vos queríamos trazer aqui que essa questão é bem compreendida, quer por parte dos doadores, digamos, do clube dos parceiros, como dos receptores, portanto, dos parceiros que recebem a ajuda. Portanto, não é propriamente a quantidade de dinheiro ou de esforço expresso em dinheiro que a cooperação portuguesa, que é avaliado do ponto de vista da cooperação portuguesa, mas sim, digamos, os objetivos que ela tem e a qualidade e o valor acrescentado que ela possa ter. E deste ponto de vista, e vamos entrar aqui nos aspectos mais, digamos, mais que resultam mais da nossa análise, há aqui um conjunto de elementos que têm melhorado e outros que não têm melhorado e alguns que têm piorado relativamente à cooperação portuguesa. Primeiro ponto, a orçamentação da ajuda. Desde há longos anos que é não só, devemos dizê-lo com justiça, uma batalha de diversos, enfim, secretários de Estado / ministros de negócios estrangeiros junto aos respectivos governos, mas também com um grande apoio da sociedade civil, particularmente da sociedade civil que trabalha sobre cooperação ao desenvolvimento, que são as chamadas organizações não-governamentais para o desenvolvimento, houve um trabalho no sentido de tornar a cooperação para o desenvolvimento uma linha transversal. Porquê? Por uma razão muito simples. A cooperação, o esforço de cooperação para o desenvolvimento em Portugal não está centrado no mundo, este instituto está diversificado por vários ministérios e instituições públicas, teoricamente deverá ser coordenado por IPAD. Mas para vos dar uma ideia, o ano passado somente 10% da ajuda ao desenvolvimento foi concedida através do IPAD. Os outros 90% foram concedidas por, através de ministérios, dos quais 60% pelo Ministério das Finanças. Obviamente ligado, não só, mas principalmente ligado com linhas de crédito e empréstimos a países em desenvolvimento, com condições concessionais. Estava dizendo, portanto, que desde há muito tempo que, independentemente disto, é exatamente porque os orçamentos tendem a ser verticalizados e até por uma questão de transparência do esforço português relativamente à sua contribuição para o desenvolvimento, se lutava e se lutou para que houvesse, ao nível orçamental, uma apresentação, ou pelo menos uma visibilidade transversal. Isto acabou por acontecer com uma linha que foi criada em 2005, chamada PO5, que depois, enfim, em 2011 desaparece. Em 2011 ainda se consegue ter alguma apresentação transversal da cooperação para o desenvolvimento, mas foi uma exceção à regra, porque foi determinado o fim das linhas transversais ainda no último ano do governo anterior, mas para 2012 terminou. Ou seja, neste momento nós consideramos que é um passo atrás, é um passo atrás do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da efetiva coordenação e digamos, capacidade, inclusivamente, de mobilização da sociedade civil, o ter desaparecido das nossas contas, a possibilidade de nós vermos, só os peritos é que vão descobrir isso, no final, e apresentar as contas, qual é o esforço das autarquias, qual é o esforço dos ministérios, qual é o esforço das instituições públicas do ponto de vista transversal na cooperação para o desenvolvimento. E, nesse sentido, isto é uma questão meramente organizacional, mas que tem implicações políticas, implicações externas e implicações na mobilização interna também, e que consideramos que seria importante rever. Por outro lado, também, a questão da coordenação da ajuda. Neste momento, o atual Instituto de Camões, que ainda não está, enfim, operacional, mas que foi criado no papel e que junta o Instituto, o ainda IPAD, vamos dizer assim, o futuro extinto IPAD com o futuro extinto Instituto de Camões, a junção destes dois institutos com um objetivo de poupança financeira acabou, na nossa perspectiva, por ser não só um desastre do ponto de vista de public relations, pelo menos, mas também, digamos, um passo atrás efetivo. E porquê? É um passo atrás efetivo porque qualquer governante português ou qualquer membro, digamos, de instituições portuguesas que opera na ajuda ao desenvolvimento, a primeira coisa que faz é perder metade do tempo a explicar aos parceiros, aos doadores e a toda a gente porque é que houve uma junção do Instituto de Promoção da Língua Portuguesa com o Instituto da Cooperação para o Desenvolvimento, quando a promoção da língua portuguesa é, sem dúvida, uma política de Estado, é, sem dúvida, e pode ser uma política de cooperação, mas não é cooperação para o desenvolvimento. A cooperação para o desenvolvimento é o ensino em língua portuguesa e não a promoção da língua portuguesa. Portanto, isto foi um desastre do ponto de vista, digamos, de visibilidade política externa, e o que nos preocupa também é se isto não expressa, ao mesmo tempo também, uma modificação de políticas ao nível deste governo. As coisas ainda estão muito opacas, os senhores deputados saberão que neste momento há uma guerra aberta entre o atual secretário de Estado da Cooperação e dos Negócios Estrangeiros e as organizações não-governamentais para o desenvolvimento, guerra aberta é essa que teve um desenvolvimento hoje com a saída de uma carta pública das ONGDs relativamente a este aspecto, mas de qualquer maneira queria dizer-vos que isto é uma guerra porque, na nossa opinião, é uma guerra que tem razão de ser, porque é um passo atrás na política de Estado e não gostaríamos de deixar de expressar a nossa opinião enquanto Instituto de Estudos Internacionais a este respeito. Queríamos também dizer que há áreas onde a política de cooperação portuguesa é uma política extremamente bem aceita por parte dos parceiros receptores da cooperação e também bastante apreciada, ou pelo menos aceita enquanto uma política de exemplo, por parte de vários doadores. E é a política na cooperação técnico-policial, em primeiro lugar. Digamos, as áreas de excelência da cooperação portuguesa são, regra geral, as áreas da educação, de certa maneira as da saúde um bocado menos, saúde do ponto de vista mais, talvez, vamos dizer assim, da assistência social mais do que da saúde, mas de educação e de cooperação técnica ou policial, e embora não seja ajuda pública ao desenvolvimento, mas é cooperação externa, a política na área da defesa, a política na área militar e de defesa. Mas o que se passa aqui, do ponto de vista português, é que talvez por razões, enfim, intrínsecas à nossa cultura política, há uma dificuldade, e continua a haver hoje, uma dificuldade enorme de coordenação, digamos, entre as diversas áreas da cooperação e particularmente as áreas mais ligadas à soberania, ou seja, as áreas técnico-policiais e as áreas militares, com os critérios e os esforços gerais da cooperação, por um lado, e por outro lado, nem sequer há uma reflexão escrita que nós possamos apresentar do ponto de vista internacional e do ponto de vista dos parceiros, como quais são as nossas contribuições e qual é, digamos, o que é que está por detrás de um bem-sucedido caminho ao nível da ajuda técnica ou policial. Por outras palavras, aqui tudo isto talvez diga respeito a uma certa cultura, como eu digo, organizacional típica em Portugal, mas também diz muito pela falta de poder efetivo do Instituto Português, que deveria coordenar efetivamente a cooperação, mas que não coordena. Ou porque não tem verbas para isso, ou porque não lhe ligam nenhuma, ou porque o subalternizam. Por outras palavras, a política de cooperação para o desenvolvimento e, portanto, a política de desenvolvimento, considerando, portanto, os parceiros de Portugal no exterior, é algo que não está... nem está no centro das políticas públicas, eu poderia dizer que nem sequer está na periferia neste momento. E era este aspecto que nós queríamos aqui trazer. Nós estamos a apresentar esta situação em várias comissões parlamentares e não podemos deixar de pedir esta reunião convosco, porque consideramos exatamente que, do ponto de vista da APD, a cooperação técnico-policial é talvez neste momento a cooperação da excelência do lado português, e a cooperação na área militar e de segurança, na defesa, neste caso concreto, apesar de não ser APD, é também considerada como um exemplo em termos internacionais e bem aceito. E temos, como nós temos experiência de campo, porque já avaliamos alguns planos indicativos de cooperação em alguns países e já ajudamos a construir outros, este feedback, digamos, do lado de lá é o que eu vos trago aqui. Para terminar, também não podemos deixar de referir que há um outro elemento que agora está melhor, mas que acaba sempre por colocar Portugal. Portugal aparece nos países onde concentra a sua cooperação, que são os países de língua portuguesa em África, Timor-Leste, aparece, regra geral, como um dos parceiros preferidos por parte desses países. Mas depois, na execução das políticas, e apesar de haver campos de excelência, acaba por haver sempre a mesma lamentação. E a mesma lamentação qual é? É que vocês, de quem nós gostamos muito e fazem as coisas de uma maneira que nós também gostamos, acabam por ficar normalmente em último lugar quando se trata do desembolso, dos desembolsos da ajuda e portanto, da realização dos compromissos atempadamente. Se vocês conseguissem isso, não só seriam os nossos preferidos, mas começariam efetivamente um exemplo da cooperação. Mas, enfim, isto provavelmente será uma questão da cultura organizacional portuguesa, uma vez que não há hoje lei, portanto, não há nenhuma legislação, quer do Tribunal de Contas, quer do Ministério das Finanças, que proíba um rápido desembolso, desde que haja cabimento de verbas, obviamente, que impeça a colocação de dinheiro junto às embaixadas portuguesas no exterior. Isso já deixou de existir, já existiu anteriormente. Neste momento é possível, desde que estejam os projetos bem identificados, é possível ser movimentado, mas, digamos, é uma pecha que continua, mas não uma pecha de natureza política, ou já não mais uma pecha de natureza política. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Eu agradecia também as vossas duas intervenções, sem embargo de referir que, tanto prolongamos um pouco mais os 15 minutos, mas da minha parte, e por mim falo, estava a ser tão agradável ouvi-los, que não tomei a liberdade de vos interromper. Dito isto, eu iria talvez colocar só uma questão inicial e depois passaria aos meus colegas, e a primeira é uma questão de fundo, que tem a ver um pouco com o enquadramento da Comissão de Defesa Nacional versus aquilo que é a cooperação para o desenvolvimento. Aliás, tanto ambos tocaram nesta questão, que é O âmbito que nos diz respeito diretamente é o âmbito da cooperação técnico-militar. Eu diria mesmo, nem sequer a cooperação técnico-policial cai dentro desta comissão, porque ela é do âmbito da primeira comissão, como bem sabem. Dito isto, em que é que consideram que a Comissão de Defesa Nacional, para além de retermos aquilo que foram as vossas preocupações, no que diz respeito ao IPAD e à integração ou à falta dela relativamente à política pública de desenvolvimento, de cooperação para o desenvolvimento, onde é que consideram que, atendendo ao facto, sublinho, que a Comissão de Defesa tem exclusivamente competência na área da cooperação técnico-militar, que nós, tanto podemos ter uma intervenção direta neste vosso desígnio integrador, tendencialmente integrador, concentrador, em termos de cooperação para o desenvolvimento. Segundo, que liga ao primeiro, se eu bem percebi um pouco da carta de apresentação, isto, tanto o vosso pedido de audiência às várias comissões, porque também tinha referência que tinham pedido pelo menos à Comissão dos Negócios Estrangeiros, não sei se tem outras também ou não, mas pelo menos a essa, e essa aí parece-me que, de facto, a questão do IPAD e esta questão de cooperação para o desenvolvimento, ela aí é mais forte, porque a ligação direta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao IPAD, ela é perfeita, dizia eu, isto insere-se no âmbito de um projeto que está em desenvolvimento no Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais. Estão em que fase deste projeto? Estão na fase inicial, estão numa fase intermédia, estão na fase final? Eram as duas questões que eu me abalançava neste momento para colocar-vos.
Relativamente ao qual o papel da Comissão de Defesa, nós tivemos reuniões já com a Comissão do Poder Local, por causa do papel das autarquias também nos esforços de cooperação para o desenvolvimento. Tivemos uma reunião na Comissão de Orçamento e Finanças, por causa das questões também da orçamentação, etc. Tivemos na Comissão de Assuntos Europeus, também já tivemos. Estamos à espera de agendamento para a Comissão dos Negócios Estrangeiros neste momento. E, portanto, a Comissão de Defesa Nacional era a outra em que nós pedimos esta audiência. Do ponto de vista da ajuda pública ao desenvolvimento, creio que ficou claro que, de facto, a cooperação técnico-militar não é algo que contribui para os números de apresentação apresentados por Portugal. Mas a cooperação técnico-militar nos países-alvo da nossa cooperação é, digamos, vista no conjunto da cooperação portuguesa. Ou seja, ser APD ou não ser APD são os portugueses e são as instituições públicas e são os poderes públicos portugueses que estão aqui a atuar. Eu, sinceramente, a este nível, nós trazemos-vos aqui um cenário positivo. Portanto, não há algo que no âmbito da vossa comissão nós pudéssemos solicitar em termos de intervenção da vossa parte, em termos de reflexão da vossa parte, talvez com uma exceção. E qual é essa exceção? Essa exceção é o facto de, neste momento, estar a ser analisado em termos das discussões internacionais sobre a ajuda ao desenvolvimento, novamente a questão técnico-militar. Por outras palavras, até agora houve sempre uma grande reação geral relativamente à integração de aspectos técnico-militares nestes critérios. Embora haja quem defenda que há elementos de capacitação das Forças Armadas, particularmente quando nós estamos a falar de países que saíram de conflitos ou são países com elevadas fragilidades, e desde que esse apoio seja um apoio enquadrado em operações multilaterais ou operações regionais ou das Nações Unidas, poderá ser considerado um esforço. E daí existir desde o final dos anos 90, como consequência também dos grandes conflitos violentos que se passaram em África, em meados em 21 países africanos, em 1995, a reflexão sobre a ligação entre as questões do desenvolvimento e as questões da segurança tem estado bastante em cima da mesa. Neste sentido, aquilo que nós poderíamos e queremos, e isso refletirá o nosso papel final, que estes são papéis que nós estamos a levar às comissões neste momento e adequá-los, é a necessidade de acompanhar aquilo que Portugal definiu como a sua estratégia, em, digamos, no governo anterior, sobre segurança e desenvolvimento, exatamente. Portanto, há neste momento uma posição pública portuguesa, do ponto de vista internacional, relativamente às questões da ligação entre segurança e desenvolvimento. Não é uma política de Estado, mas, digamos, é uma posição, e é uma posição que contribui ou não contribui, dependendo, agora, da importância que lhe for dada, para esta discussão no âmbito da cooperação internacional para o desenvolvimento, em que se está a discutir se estes aspectos, tal como outros, devem ou não devem, estes aspectos, digo eu, por exemplo, de capacitação, devem ou não devem, e se forem, em que condições é que devem ser considerados ajuda ao desenvolvimento. Não escondo que a grande reação, quer dizer, o grande propugnador do que isto constitua são os Estados Unidos da América, que têm uma grande cooperação militar que envolve também a capacitação das Forças Armadas, etc., e que aumentariam bastante os seus dígitos, abaixo de zero de qualquer maneira, mas digamos as suas décimas em termos do esforço global de ajuda ao desenvolvimento, que passaria a ser ao desenvolvimento, mas não deixa de ser verdade que no caso dos países saídos de conflitos e com elevadas fragilidades e com intervenções multilaterais e bem pensadas, que não há uma razão, digamos, de princípio possa levar a que, digamos, que a formação de militares, a formação digamos, ensine o aparelho militar a separar o que é o poder civil, o que é o poder militar, e, de facto, o poder militar deve obedecer, do ponto de vista democrático, ao poder civil. Portanto, todo este conjunto também, para além de outros aspectos, está em discussão. Não temos nenhuma recomendação específica a fazer à Comissão de Defesa Nacional, mas não poderíamos deixar de vir cá apresentar o nosso testemunho e agradecer a vossa atenção.
O ponto de situação, este projeto está neste momento, está a entrar na sua reta final, ou seja, e estas, as audiências, enfim, houve aqui um pequeno atraso, por aquilo que aconteceu, pela mudança de governo, por ter sido dissolvida a Assembleia da República, senão o projeto já teria acabado, aliás. E, portanto, estamos nesta fase de falar com as comissões. Como o meu colega referiu, já falámos com várias, e o objetivo era precisamente isso. Ou seja, o nosso objetivo também era alargar o debate a outras comissões e não exclusivamente à Comissão de Negócios Estrangeiros, dentro da lógica de que a política de cooperação é uma política de Estado e, portanto, abrange outras dimensões. Já agora, só em relação ao projeto, nós estamos também a falar com as autarquias locais, porque achamos que são um ator que deve reforçar o seu papel na cooperação, e, em termos de resultado final, iremos, obviamente, elaborar todas estas recomendações públicas do que é que consideramos que deve ser feito ao nível da cooperação.
Eu só sublinharia ou pediria se teriam depois a bondade também de nos fazer chegar o relatório do projeto. Muito obrigado. Eu passava a palavra ao colega Alfredo
Bessa. Muito obrigado. Cumprimentar os representantes aqui do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais. Cumprimentar também, em especial, aqui a coordenadora do projeto de desenvolvimento no Centro das Políticas Públicas. Foi bastante esclarecedora a exposição que aqui nos trouxeram. Eu gostaria apenas de... Também já acabaram por responder, mas há bocado, o Sr. Professor já acabou por responder, mas eu tinha aqui numa pequena leitura que fiz a isto, aqui relativamente à ajuda pública ao desenvolvimento, que naquilo que é o rendimento nacional bruto, deveria se situar na casa do 0,7% e terá dito que se situa na casa do 0,2%. Já agora também só em termos comparativos, quais os valores nesta área de cooperação que hoje os países europeus estão a disponibilizar para esta ajuda pública ao desenvolvimento, em contrapartida, se é que têm esses dados, com os chamados países emergentes ou os novos doadores, como é o caso da China, da Índia, do Brasil, da Turquia, que também aqui fazem referência a isso. Também faz aqui uma referência que, relativamente à questão estratégica que a China impõe e implementa no terreno com esta ajuda pública ao desenvolvimento, até com algumas contrapartidas na área de empresarial e daquilo que são os negócios, que atua um pouco de uma forma bilateral. Também só para um conhecimento melhor dessa matéria, perguntar-lhe também se é isso que efetivamente hoje também se passa relativamente à Angola, ao relacionamento Angola-China. No caso concreto, e qual a influência que hoje a China, deste ponto de vista estratégico, tem naquilo que são os países aonde nós temos essa maior influência, ou seja, os chamados PALOPs. Também tomei aqui nota relativamente à questão dos programas da redução da pobreza, porque isto é muito transversal, e no caso concreto, à cooperação técnico-militar. Onde é que neste momento Portugal atua com maior número de ajuda e de apoio militar dentro dessa atuação internacional? Não sei se aqui está inserido as ações que Portugal, sinceramente, confesso a minha ignorância desse ponto de vista, se as ações militares que Portugal desenvolve no âmbito da NATO, por exemplo, no Afeganistão, se estão inseridos ou não naquilo que é entendido, julgo que não, mas de qualquer das formas, caso não seja, e julgo que não, onde é que Portugal concentra as suas forças e a sua disponibilidade em termos financeiros e humanos e militares, neste caso, em termos de ajuda a esse desenvolvimento. E fora essa cooperação técnico-militar, em que áreas também é que Portugal concentra mais essa ajuda? Se é exatamente no combate contra a fome, se é nas relações de melhoramento da qualidade de vida das populações, ou outros, também para perceber, um pouco melhor o âmbito da cooperação e o posicionamento que Portugal tem nesta ação de planeamento e de políticas públicas. E já agora, também falaram aí nas autarquias, de que forma é que as autarquias têm, a que nível, só as maiores, de que forma é que têm também cooperado nessa ajuda e nessa estratégia que acaba por ser do próprio governo português, de que forma é que elas têm tido um papel preponderante, ou que tipo de papel é que têm nesta cooperação? E era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Disse que ia fazer uma pergunta, mas depois, obrigado por ter colocado várias também, de qualquer maneira. Mas eu vou procurar responder todas elas e rapidamente. A percentagem de 0,7% tem sido. Este número 0,7% é um número mágico. A primeira vez que foi determinado como um objetivo, digamos, da ajuda dos países mais ricos aos países mais pobres, ainda foi no final dos anos 60. Que foi exatamente este número mágico de 0,7%, aparece como. E depois ele tem aparecido ciclicamente ao longo do tempo. A última vez que apareceu foi na altura da aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio nas Nações Unidas, no ano 2000. E então o que se diz lá é que os países doadores procurariam atingir em 2015 0,7% do seu rendimento nacional bruto e em 2010 0,51%. A União Europeia também assumiu esses dados como seus, os países da União Europeia. Se nós procurarmos inserir-nos dentro da média europeia, eu posso-lhes dizer que a média europeia anda à volta de 0,33, 34, 35, por aí, nos últimos anos. Os países do norte da Europa tradicionalmente cumprem os 0,7% já há bastante tempo, e alguns deles, por exemplo, a Dinamarca, estão há muitos anos a 1% do seu rendimento nacional bruto. Portugal, durante alguns anos, particularmente anos em que houve linhas de crédito fortes portuguesas, já chegou, o valor máximo que chegou foi 0,35%,
da sua ajuda, mas normalmente a ajuda anda nos 0,20 e qualquer coisa. Portanto, Portugal está abaixo da média europeia, mas como eu disse, não é do nosso conhecimento, nem das análises que nós fazemos, que isto seja objeto de algum reparo, vamos dizer assim, atendendo ao facto de Portugal ser ele próprio um país em desenvolvimento, coisa que nós temos notado bastante nestes últimos tempos. Relativamente à questão do tipo de ajuda que a China presta aos países em desenvolvimento, e colocou especificamente a questão de Angola, posso responder dizendo-lhe o seguinte. Angola e também nos outros países onde Portugal concentra o seu esforço de cooperação, a maior visibilidade da China nestes países está em Angola e depois em Moçambique. Não está em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, porque estes reconhecem Taiwan como, ainda reconhecem Taiwan enquanto uma república independente. Então, a República Popular da China, exato, tem fases. Então, a República Popular da China é um bocado avessa, tem uma política de Estado relativamente a esse aspecto. Mas no caso de Angola e Moçambique, sim, estão presentes. No caso de Angola, talvez mais presentes. Gostariam, provavelmente, de estar mais presentes do que estão. Mas aí, se há alguma coisa que nós podemos, não podemos condenar ou culpar os dirigentes angolanos, é de não terem uma noção muito clara de como defenderem os interesses de Angola desde há bastante tempo, relativamente a interesses fortes externos, como o dos Estados Unidos da América, ou da França, do Reino Unido, ou o da China, neste caso concreto. Os chineses gostariam e ofereceram linhas de crédito muito superiores àquelas que têm. Neste momento há 4,5 bilhões de dólares em linhas de crédito chinesas, que são emprestadas a 15 anos, com 5 anos de graça e a taxas de juros superiores às do Banco Mundial e inferiores às do mercado. Estas linhas de crédito, estes empréstimos, trazem atrás de si a seguinte condicionalidade. 70% do dinheiro tem que ser gasto em empresas, mão de obra ou produtos chineses. Os outros 30% podem ser gastos em empresas, produtos ou mão de obra angolana ou angolana em associação com empresas chinesas. Ultimamente, os angolanos conseguiram que estes 30% possam ser com outras, com terceiros, digamos, atores. E esta tendência, quer dizer, este posicionamento chinês não é unicamente típico de Angola, é um posicionamento chinês, digamos, mais generalizado. Posso também dizer-lhe que este dinheiro, uma grande parte deste dinheiro acaba por nunca sair da China, porque é imediatamente pago no local às empresas chinesas. Ou seja, quem vai fazer os empreendimentos de obras públicas, por exemplo... Exatamente. Não sei se exatamente os 70%, mas uma parte substancial deste dinheiro é pago ou à saída ou à chegada, vamos dizer assim, do produto em mão. E apesar de as legislações laborais dos países, dos nossos principais países parceiros, preverem que as posições de direção e uma grande parte da mão de obra tem que ser local, na prática acabam por abrir exceções por causa da rapidez, vamos dizer assim, com que as obras são executadas e terminadas, em alguns casos com uma qualidade menor do que aquela que era esperada. Os chineses ainda não estão suficientemente, mas eu penso que devemos ser claros, quer dizer, as melhorias são significativas, melhorias na aprendizagem por parte das empresas chinesas, quer sejam centrais, quer sejam, digamos, dos estados chineses, perdão, das regiões económicas chinesas ou de províncias. O que se passa é que eles estão a atuar basicamente nas chamadas infraestruturas. O que acontece com a ajuda ao desenvolvimento é que, enquanto que nos anos 50, nos anos 60 e até o início dos anos 70, a ajuda internacional ao desenvolvimento foi uma ajuda focalizada em infraestruturas e no desenvolvimento industrial e na modernização da agricultura, quando chegamos à grande crise que coincidiu com a subida enorme dos preços do petróleo internacional e depois com uma crise enorme que juntou inflação com desemprego, em meados dos anos 70, na generalidade do mundo capitalista desenvolvido, o que aconteceu aí foi uma viragem, digamos, de ajuda ao desenvolvimento, de infraestruturas e ajuda à indústria, para uma ajuda, aquilo que se chamou as necessidades básicas, e a ajuda ao desenvolvimento da produção agrícola para efeitos alimentares. Depois, nos anos 80, entraram os chamados programas de ajustamento estrutural. Então, aí passamos à chamada ajuda, digamos, uma ajuda completamente direcionada para os equilíbrios macroeconómicos, portanto, uma ajuda muito financeira, por um lado, uma ajuda muito controlada e uma ajuda muito pouco visível ao nível de infraestrutura e ao nível de indústria. E assim continuou, e então, quando os chineses entram, os chineses avançam novamente para
cooperação ao nível da infraestrutura, ao nível, se necessário, do desenvolvimento industrial. E isto foi altamente, foi muito bem recebido por parte dos parceiros, vamos dizer assim, porque é um ator novo que vem atuar naquelas áreas de onde os outros se retiraram. Avançaram mais para a formação, para a recuperação técnica, para as tais ajudas diretas aos orçamentos, etc. Relativamente às ações, de facto, as operações militares portuguesas, quer ao abrigo dos mandatos das operações de paz das Nações Unidas, quer ao abrigo da NATO, não são contabilizadas como ajuda pública ao desenvolvimento. Enfim, têm os seus méritos, mas não podemos enquadrá-los dentro deste esforço. As áreas de concentração da ajuda portuguesa são, regra geral, duas ou três. A primeira área de concentração da ajuda portuguesa é seguramente a educação. A terceira é a governação, portanto, ou seja, é uma ajuda direcionada ao reforço das chamadas administrações públicas centrais ou locais desses países, incluindo aqui as questões policiais também, as questões ligadas com a administração pública, stricto senso, e também com a área da justiça. Nestes casos, também talvez por falarmos a mesma língua, e haver uma maior facilidade, digamos, de contacto, onde ela é bastante apreciada. Nós também temos, digamos, a nossa ajuda também está ligada a aspectos, digamos, mais técnicos de transmissão de conhecimentos, mas cada vez menos ao nível agrícola, porque nós desinvestimos no nosso país uma área onde éramos pioneiros em termos internacionais, que era toda, por exemplo, a parte da agricultura tropical e a parte das doenças endémicas provenientes dos trópicos. E neste momento, digamos, perdemos em grande medida essa grande vantagem que teríamos relativamente a outros parceiros. Por último, a questão das autarquias. As autarquias têm um esforço, particularmente concretizado ao nível das chamadas geminações. Não há autarquia nenhuma no nosso país que não tenha geminações ou com a cidade da Praia, ou com Angola, ou com Maputo, ou com Nampula, e por aí fora, ou com, enfim, vários países e várias cidades, normalmente são ou cidades costeiras, ou cidades onde há alguma tradição, ou cultura, ou língua portuguesa. Mas o que é interessante é, quando nós olhamos para os números da cooperação ao desenvolvimento, essa é, de facto, uma das nossas grandes perplexidades, é que a ajuda que vai através das autarquias é quase inexistente do ponto de vista numérico. Ou seja, não está expressa. É um bocado, digamos, não por culpa de nenhum governo ou de nenhum ministro das Finanças, mas é talvez por culpa desta ausência de visibilidade e de capacidade da expressão transversal do esforço que é realmente feito em Portugal e que é chamado ajuda pública ao desenvolvimento, ou deveria ser chamado ajuda pública ao desenvolvimento. Ainda esta semana tivemos uma reunião com técnicos do ainda IPAD, para tentarmos compreender um bocado a concretização destes números, que eles têm trabalhado com esta área, e de facto a nossa perplexidade também é grande. É um dos elementos que, na etapa final deste nosso projeto, nós vamos procurar descascar um pouco. É mais o que se anuncia e é menos aquilo que se vê expresso em números, pelo menos. É possível, nós não sabemos exatamente é porque é que essa informação não está a ser prestada neste momento. Aliás, não percebemos, isto é, somos capazes de perceber, mas não essa informação não está seguramente a ser devidamente prestada. Portanto, por exemplo, nós sabemos que não há nenhuma informação proveniente da Madeira. Madeira tem APD zero, não é verdade? Não é verdade. Exatamente, então deixam andar, portanto, não há uma tentativa transversal.
É um choque cultural de uma autarquia, e talvez perceba isso de forma diferente, que é, não é fácil de justificar aos munícipes ou aos fregueses, que estamos a investir fora quando não temos muitas vezes dinheiro para resolver os problemas locais. Talvez passe um bocadinho por isso, mas eu não vou alongar mais.
Sim, sim.
Posso, é só mesmo...
Só no meio desta bela exposição e o facto de aprendermos com quem percebe e com quem sabe destas questões, eu gostaria só de lhe perguntar aqui uma questão muito específica relativamente à questão da China e ao relacionamento com Angola. Se efetivamente os pagamentos que Angola faz à China através dos serviços que a China presta a nível de quer de infraestruturas, desenvolvimento industrial, aquilo que aqui referiu, se é feito por contratos com algum prazo e em petróleo com preços firmados. Isto só para perceber também um pouco a lógica e o interesse que eventualmente estas questões
têm. Os chineses estão presentes neste momento em 48 países africanos com a cooperação. Em vários deles há essa prática. Portanto, a República Popular da China aceita o pagamento contra produto ou contra concessão ou contra produto futuro. Aceita uma parte. Os angolanos não. Os angolanos pagam em dinheiro. Os angolanos só dão a concessão que querem dar e a quem querem dar. Não porque alguém está a pedir para pagar em petróleo, não. Os chineses ficam um bocado aborrecidos com isso, mas os angolanos não o fazem. Pagam-lhes em dinheiro. E mais, já retiraram concessões a algumas empresas petrolíferas chinesas. Os angolanos estão um caso à parte, sabe?
Escapei 95%, 98% à Comissão de Defesa, porque de facto a Comissão de Defesa nesta matéria, como disse o Helder Sousa e Silva, acompanha apenas a cooperação técnico-militar, que é residual, não é? Residual relativamente a alguns países de língua oficial portuguesa, envolvendo um número muito visível de efetivos e de recursos. Mas como esta conversa se extravasou inevitavelmente, e creio que é interessante, muito interessante, designadamente a questão dos estrangeiros, que de facto tem esta tutela da cooperação. Mas eu creio que vale a pena fazer uma breve referência à cooperação parlamentar, que é uma grande preocupação deste Parlamento, e com o seu próprio orçamento, e que tem tido resultados muito interessantes na cooperação com os parlamentos de países de língua portuguesa, que eu diria que devem muito a esta Assembleia em termos da sua logística, do seu know-how, da sua organização. Nós temos, enfim, creio que poucos serão os funcionários desta Assembleia que não participaram já em ações de formação. Não digam que acertei duas funcionárias que não participaram. Azar. Nós temos, com alguma frequência, funcionários destacados em parlamentos de Timor-Leste, São Tomé, Guiné-Bissau, Moçambique, creio que dos países de língua portuguesa. O Brasil não precisa. E em relação à Angola, também creio que há um grau menor de cooperação. Mas
António, essa parte desconheço completamente, tem que ser.
Eu tenho algum,
fazer isso.
Pois, eu tenho participado em algumas coisas, designadamente cursos feitos cá para funcionários de parlamentos de países de língua portuguesa, com alguma regularidade, creio que todos os anos, há umas dezenas de funcionários de parlamentos que vêm cá para cursos de formação, e temos missões lá. Agora em julho vamos ter uma em São Tomé, o ano passado tivemos outra, eu participei nessa, e com alguma regularidade há ações de formação. Temos uma pessoa em Timor, já há algum tempo, não é? Também indicamos, eu já participei enquanto membro deste Parlamento na Guiné-Bissau, mas através da União Interparlamentar, que tem missões de cooperação e que recorre ao Parlamento Português, porque nós entendemos mais facilmente, designadamente, o caso concreto é que eu participei na Guiné-Bissau, em que havia um suíço que, coitado, não se adaptava, era de outro mundo, não é? Era de outro mundo. E, portanto, participou uma deputada cabriana, deputada moçambicana, enfim, e com melhores resultados, propriamente, da UIP, vindo da Suíça, que estava um pouco pouco formatado para um tipo de organização que não era manifestamente adequado ao tipo de coisa que se pretendia, que era possível fazer, não é? Não se pretendia, claro. Não se podia possível fazer na Guiné-Bissau. E, portanto, gostava também de deixar esta nota. Nós, dentro das nossas limitações e com o nosso orçamento, que já foi maior, mas temos procurado fazer um esforço de apoio aos parlamentos de países de língua portuguesa. Do que me é dado a observar, creio que isso é muito apreciado por eles. É muito apreciado por eles, não é? E creio que, por exemplo, se olharmos para um país como São Tomé, o Parlamento São Tomense tem beneficiado alguma coisa disso, tem aproveitado, não é? Claro que há situações muito diversas, creio que tem Timor e São Tomé aproveita, e Cabo Verde aproveita muito bem, na Guiné-Bissau, não tanto, por características relacionadas com a instabilidade interna, mas pronto, é também uma nota que nesta reunião aproveito também para. Também está para lá das competências da Comissão de Defesa, mas creio que também vale a pena.
Isso é um apoio importante. Não foi nenhuma questão em especial. Não. Bom, eu julgo que estamos na hora também, já ultrapassamos 15 minutos, mas eu acho que valeu muito a pena. Eu permiti-me, da minha parte, não tanto de agradecer-vos tanto esta hora, que foi, julgo, para todos nós, tanto fantástica em termos de enriquecimento de uma área, como disse o deputado António Filipe, só abarca 2 a 3% daquilo que é a missão intrínseca e própria da Comissão de Defesa Nacional, mas, de facto, esta ligação também àquilo que é a cooperação para o desenvolvimento não nos faz mal de todo estarmos mais tanto familiarizados. Mas registamos também a nota relativamente à articulação, à falta dela, que nos fizeram chegar relativamente à questão do IPAM, da fusão ao Instituto de Camões, e que, naturalmente, cada um de nós, a nível do seu grupo parlamentar, dará nota disso, tanto a quem de direito. Penso que esse também é um facto altamente positivo, portanto, no meu caso, registrei, penso que os meus colegas também assim o fizeram. Perguntava-se da vossa parte se querem editar mais alguma coisa.
Mas vai estar a agradecer a nossa disponibilidade e garantir ao público os resultados finais.
Pronto, eu sublinhava também e ficaríamos muito agradecidos. Muito obrigado e resto bom trabalho. Votos bom trabalho.